Retomando os nossos trabalhos, temos hoje a audição do Sr. Dr. Luís Seabra, antigo diretor do Departamento de Auditoria, Auditoria Interna do Novo Banco. O Sr. Dr. não fará nenhuma intervenção inicial, portanto, começamos com a fase das perguntas da primeira ronda e eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Dr. Luís Seabra, cumprimento também. A primeira pergunta que lhe queria colocar é para se é possível, se pode descrever resumidamente as funções que desempenhou no Novo Banco e quando iniciou essas funções e quando encerrou essas funções.
Bem, muito boa tarde, Sr. Deputado. Penso que me ouvem bem com máscara. Eu no Novo Banco, portanto...
O senhor pode ser um ponto para si, tantas horas com máscara, o senhor gerirá isso
com... Com certeza, eu vou de facto vendo se é viável. Eu no Novo Banco trabalhava inicialmente, portanto, quando o Novo Banco foi criado, na área de risco, e depois, em 2018, junho de 2018, passei para o Departamento de Auditoria Interna. Portanto, trabalhei no risco. Departamento de Risco Global entre agosto de 2014 e junho de 2018. Entre julho de 2018 e junho de 2020, trabalhei na auditoria interna do Novo Banco, neste caso era o diretor-coordenador, e depois, nessa altura, portanto, o dia 3 de julho de 2020, foi o meu último dia de trabalho e saí do Novo Banco nessa altura.
Obrigado. Desempenhou anteriormente teve alguma ligação anterior ao Banco Espírito Santo ou alguma sociedade do Grupo Espírito Santo?
Senhor Deputado, eu trabalhei no Banco Espírito Santo, portanto, eu há pouco cingi-me ao Novo Banco. Antes disso, eu trabalhei de facto no Banco Espírito Santo entre 1994 e a altura da sua resolução em 2014.
E que funções é que desempenhou?
Trabalhei entre 1994 e 2005 na área comercial. Portanto, eu desempenhei funções na área comercial de retalho e também na área comercial de empresas. Portanto, no fundo, passei por vários segmentos de clientes. Em termos de departamentos, eram o Departamento Comercial Norte, que era a área de retalho, e o Departamento de Grandes Empresas, posteriormente redenominado Departamento de Corporate Banking. E, portanto, isto foi entre 94 e 31 de dezembro de 2005. Em 2006, e eu nessa altura trabalhei a Norte, portanto, no Porto e um ano em Felgueiras, em 2006 vim para Lisboa integrar a equipa do Departamento de Risco Global. Risco Global. Do BES, exatamente.
Obrigado. A sua saída do Novo Banco foi comentada na comunicação social como uma saída em ruptura com a administração do Novo Banco. Confirma?
Senhor Deputado, não. Não confirmo de todo. Portanto, a minha saída do Novo Banco não teve nada a ver com uma ruptura com a administração do Novo Banco. Eu saí do Novo Banco em julho de 2020. Portanto, comuniquei que ia sair em maio, no fundo cumprindo os 60 dias de pré-aviso, e saí em julho por uma razão que eu diria que é simples. Eu, na altura, tive a oportunidade de abraçar um outro projeto profissional e decidi fazê-lo. Foi uma oportunidade que surgiu e eu saí porque queria abraçar um outro projeto profissional. Repito, não foi em ruptura com a administração do Novo Banco.
Obrigado. Certamente que conhece a auditoria realizada pela PwC de revisão dos ativos e passivos do balanço inicial do Novo Banco, onde foi feito uma avaliação dos ajustamentos a fazer esse balanço inicial, tendo em conta o balanço, o primeiro perímetro desse balanço, por altura da resolução do BES e da constituição do Novo Banco. Conheceu essa auditoria?
Sr. Deputado, só para ser, no fundo, preciso em relação à auditoria e ao tempo. Estamos a falar do balanço de abertura do novo banco ou da auditoria? Portanto, a auditoria é a constituição do balanço de abertura do novo banco, creio que ficou concluído em dezembro de 2014. Isso. Sr. Deputado, conheço apenas nesta perspectiva de que sei que se passava, eu trabalhava no banco e naturalmente sabia que o balanço de abertura, a elaboração do balanço de abertura de uma nova entidade, que era o novo banco, estava em curso e que inclusivamente se prolongou, penso que até dezembro de 2014. Em termos das funções que eu desempenhava na altura, e, portanto, conhecimento concreto, o meu envolvimento nesse processo, não tive.
Obrigado. É que essa auditoria, essa avaliação, digamos assim, para quem nos acompanha, como o próprio nome diz, fez uma avaliação dos ativos e do passivo, do perímetro inicial, do perímetro do balanço inicial do novo banco. Porque era necessário avaliar cada um dos ativos e cada um dos elementos do passivo desse balanço inicial para saber se o cálculo final desses ajustamentos era igual, superior ou inferior ao capital inicial do novo banco. O capital inicial do novo banco foi, como sabe, de 4.900 milhões de euros. Essa auditoria que foi determinada pelo Banco de Portugal ao abrigo da legislação vigente à época para a resolução do BES e para a constituição do Banco de Transição, neste caso o novo banco, encontrou um valor que nunca deixamos de demonstrar a nossa estranheza, que era um valor muito igual ao valor do capital inicial, ou seja, um valor de 4.900 milhões de euros de ajustamentos necessários ao balanço inicial. E daí que lhe tenha perguntado se conhecia este trabalho que estava a ser realizado enquanto desempenhou funções no novo banco. Pergunto-lhe se, de qualquer forma, teve algum contacto com a equipa de auditores, se lhe foi pedida alguma informação por parte da administração ou de uma hierarquia superior para que essa informação chegasse às mãos desta equipa de auditores da PwC.
Sr. Deputado, deixe-me só até em termos de enquadramento, talvez valha a pena precisar isto. Eu penso que estamos a falar fundamentalmente de alterações à imparidade de alguns créditos do banco, portanto, em base individual, no fundo, disposições de crédito do banco. E eu digo isto para tentar fazer a seguinte precisão. Isto era sobretudo, o modelo de imparidade do banco, área que, e nessa altura, portanto, até dezembro de 2014, não estava sob minha responsabilidade e permita-me tentar, de facto, ser preciso no seguinte aspecto. O banco tem, e na altura também tinha, um modelo de imparidade. O modelo de imparidade tem uma vertente coletiva, portanto, que no fundo determina a imparidade, por exemplo, do portfólio de crédito à habitação, porque não é necessário ver crédito a crédito, não é? Há uma standardização das contrapartes. E, por um outro lado, temos a chamada imparidade em base individual, que de facto apura a imparidade para a contraparte, o cliente A, B, C, D. Eu tive responsabilidades pelo modelo de imparidade em base coletiva a partir de fevereiro de 2015, portanto, não nessa altura. E mesmo, portanto, nesta altura, após 2015, de facto, a minha responsabilidade no modelo de imparidade era pela base coletiva e não por aquilo que eu há pouco tentei explicitar como sendo a base individual. Voltando atrás e ao período que o Sr. Deputado se referiu, o modelo de imparidade em base coletiva utilizava naquela altura parâmetros de risco, não diretos, mas ajustados, parâmetros de risco que vêm dos chamados modelos de risco, modelos de scoring, modelos de rating e também, por vezes, modelos de LGDs, que é a parte, no fundo, procura apurar o que se perde quando há um evento de default, ou os chamados parâmetros de CCF, que são, peço desculpa pela tecnicalidade, mas os Credit Conversion Factors, que procura quantificar aquilo que, quando se aproxima o default, um determinado devedor vai utilizar a mais da parte não utilizada do crédito, e aí estamos a falar de limites de crédito em conta corrente ou cartões de crédito. Eu digo tudo isto porque esta parte, a parte dos modelos, portanto, a parte dos modelos de risco, era a parte onde eu trabalhava, e aí trabalhei, desde que trabalhei no Departamento de Risco Global, portanto, janeiro de 2006. Estes parâmetros, como eu disse há pouco, alimentam um tal modelo de imparidade, são um input ao modelo de imparidade, não diretamente, com ajustamentos a posteriori. Eu fiz, peço desculpa se fui longo, todo este enquadramento com um objetivo, que é dizer, é perfeitamente possível, e eu confesso que aí não tenho o rigor de datas ou de quaisquer documentos, mas é perfeitamente possível, eu até diria natural, que tivesse havido algum contacto comigo para, no fundo, numa perspectiva da auditoria, perceber de onde é que vinham esses parâmetros, para a base coletiva, não para a base individual. Mas deixe-me tentar ser o mais claro que conseguir nesta parte, que é, isso pode ter acontecido, se aconteceu foi muito esporadicamente, daí eu ter dito há pouco que, de facto, envolvimento meu no balanço de abertura houve, se houve, foi residual. Portanto, eu não era seguramente, digamos, das pessoas do Departamento de Risco que estava envolvido neste processo. Eu conheci-o pela proximidade, digamos, envolvia o Departamento de Risco, porque sabíamos, estávamos num banco que tinha sido resolvido, não mais do que isso, não no detalhe, no concreto das funções que eu exercia.
Obrigado. Aqui a questão, eu coloquei essa questão, não só para eventualmente abrir outras perguntas que do nosso ponto de vista são importantes, para perceber a constituição do balanço inicial e a avaliação dos ativos e passivos, mas porque nessa auditoria da PwC, a tal revisão dos ativos e passivos do balanço inicial, em determinada altura do relatório, a PwC diz que até ao final do ano 2014 o novo banco deve reavaliar as imparidades de grupos, dos grupos seguintes, suportado numa análise detalhada de imparidades a discutir connosco para a PwC. Ou seja, a PwC faz aqui um alerta, em determinada altura do relatório, dizendo às entidades a quem dirigiu esta auditoria, a quem que contrataram esta auditoria, que havia aqui um grupo de ativos que deviam ser objeto de uma avaliação, uma análise detalhada para de imparidades, que devia ser discutido, não naquela altura, mas num futuro muito próximo. E estamos a referir a grandes devedores como a Prebuild, o José Guilherme, Marti Fer, Muniz da Maia, Ongoing, Alves Ribeiro, portanto, certamente que são nomes que lhe são familiares. Isto que eu acabei de dizer, que é referente à auditoria da PwC, diz alguma coisa?
Sr. Deputado, isso que acabou de dizer, e eu agradeço porque me facilita de facto a resposta, permite-me apenas reiterar o que disse há pouco, e até ser mais, digamos, concreto e rigoroso, que é, esses eram de facto clientes que em termos da imparidade eram vistos na chamada imparidade em base individual, e dessa parte eu não participei de todo. Porque essa parte, deixe-me só acrescentar, se me permite, é a tal que já não precisa dos tais parâmetros de risco que são utilizados para a imparidade em base portfólio, porque é visto a exposição de cada caso concreto, a exposição, os colaterais e, portanto, um conjunto de coisas que, de facto, eu não fez parte das minhas funções.
Volvidos alguns meses, o Banco de Portugal determina uma auditoria, desta vez contratando a Ernst & Young, aos maiores ativos do novo banco. Esta auditoria foi feita na altura em que o Dr. Luís Seabra era já diretor da auditoria interna do novo banco. Acompanhou, relacionou-se diretamente com a equipa de auditores desta auditoria?
Eu pedi à sua ajuda mais uma vez para precisar no tempo quando é que isso aconteceu. Ernst & Young, eu isso retive, isso foi em que momento temporal?
Ela foi contratada em julho de 2015.
Pois, era isso que me parecia. Eu só transitei para a auditoria interna do novo banco em julho de 2018.
Portanto, mas apesar de só ter transitado para a auditoria interna do novo banco, para o Departamento de Auditoria Interna em julho de 2018, esta auditoria foi objeto de trabalho da sua parte? Conhece esta auditoria?
sendo, como eu penso que há pouco retive